Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Olá, olá, olá. Hoje temos um livro bom para recomendar e, se ouvirem o episódio até ao fim, com uma surpresa.
É isso mesmo. Sou eu.
És
hoje,
tu.
A minha recomendação. Eu hoje trago-vos um livro de um autor mexicano, Juan Pablo Villalobos. Tem grande nome.
É grande nome, sim.
Parece nome de jogador de futebol, daqueles de Juan Pablo Sorín. Lembras-te desse?
Lembro, mas pelo Villalobos.
O Villalobos é grande nome também, sim. Mas aí também dava cantor mariachi.
Sim.
Não é? E o livro chama-se Festa no Covil, é das edições Ahab. Eu já aconselhei um livro das edições Ahab na primeira temporada.
Dois, do
David Van.
David Van, sim.
E temos parceria para este livro, temos parceria, isto é, temos, contactámos uma das nossas livrarias preferidas e se eventualmente quiserem, ouçam até ao fim porque há desconto se quiserem adquirir este livro, porque não conseguem adquirir este livro, neste momento nas livrarias normais, esta editora já não existe.
Pois, ou seja, é uma editora que acabou, o livro não foi relançado por mais nenhuma editora em Portugal.
Correto.
Portanto, a única hipótese de comprar a versão portuguesa deste livro é através da Flaneur.
Da Flaneur, precisamente.
Ouçam até ao final. No final vão ter um cupão, mas têm de fazer o sacrifício. Podem fazer, se não quiserem ouvir a opinião.
Eu vou tentar vender o livro, vou tentar não revelar demasiado acerca do livro, mas vou dizer várias coisas. A primeira é que o livro é narrado por uma criança. E é uma criança que tem, que à medida que vamos lendo o livro, tem uma inocência cómica acerca do mundo que a rodeia, mas essa inocência cómica é, ao mesmo tempo, muito trágica. Porque ficamos a saber que esta criança, não estou a dar grande spoiler do livro, vive enclausurada, os professores vêm lá à casa, de repente tem uma teoria de como é que os cadáveres aparecem, e ele diz, pá, como é que se faz um cadáver? O cadáver normalmente faz-se com furos, seja de bala, seja de faca. E eu já vi muitos cadáveres ficarem cadáveres. E ele diz, eu conheço 14, 15 pessoas, de antes conhecia 16, mas ela ficou cadáver. E então ficamos a saber que ela vive no México e o pai é um barão de droga, nitidamente. E ela cresce com a inocência de uma criança, vai vendo o mundo à sua volta. Esta criança diz logo na primeira página, as pessoas dizem que eu sou uma criança muito capaz porque sei 5 palavras que mais ninguém sabe. E então diz as 5 palavras e à medida que o livro vai acontecendo, essas palavras vão aparecendo pontualmente e são palavras diferentes. Uma delas é a palavra pulcra. E que vai sendo aplicada nos momentos certos. O livro é muito divertido de se ler. Eu sei que aconselhei os livros de David Van, que são mais dramáticos. Este tem drama, atenção.
Mas é uma comédia negra?
Uma comédia muito negra. E esta criança tem outra particularidade, que é colecionadora de chapéus. Ela acha que as pessoas dignas, o mundo deixou de ser digno a partir do momento em que as pessoas desenharam o mundo sem chapéus. A partir do momento que as pessoas deixaram de usar chapéus, deixaram de ter dignidade. E esta criança tem também um desejo, que está na capa, ok? Que é ter 2 hipopótamos anões da Libéria.
E sim, então, é um barão de droga com um jardim zoológico, como também, tinha o Pablo Escobar.
Exatamente. Não é? E aqui vamos ver, para quem viu Narcos, ou para quem passou aquela fase dos Narcos em que surgiram, olha, biografias do irmão dele, não foi? Foi do irmão dele, sim. Do filho,
O filho dele lançou um livro, sim, lembro-me disso.
Precisamente. E montes de comentários sobre Pablo Escobar. Eu li este livro um pouco antes de começar esta febre do Narcos, e quando comecei a ver o Narcos, identifiquei coisas do livro, ou seja, eu fiz ao contrário. E eu aconselho toda a gente a ler. É um autor bom, eu não li mais nada dele. Não há, creio eu, mais algum livro editado em Portugal deste autor, pá, mas que é uma pérola, e a AB tem pérolas que são maravilhosas.
No fundo, ele cresce naquele ambiente, não tem noção do bem e do mal. É aquilo a realidade dele.
É a realidade dele, sim.
Os cadáveres aparecem.
E é nessa inocência, por exemplo, ele tem um jogo com o pai que é como é que ele vai aprendendo os órgãos do corpo humano. é, se tu deres tiros nesses órgãos, tens de dizer três coisas. Se a pessoa fica viva, se morre ou fica com prognóstico reservado, ou diagnóstico reservado, que é 10 tiros no dedo mindinho, vive. 8 tiros na próstata, prognóstico reservado. 4 tiros no coração, morre.
Mas então o pai não resguarda. O pai é bastante aberto.
Resguarda de certa forma, e depois tem também uma coisa... Porquê? Resguarda de certa forma porque o pai é uma pessoa violenta, mas ele não bate. Aí ele vai tentando compensar, porque ele não tem mãe, vai tentando compensar com presentes, seja os chapéus, seja a tentativa dos presentes exóticos. E depois tem uma outra coisa que é, tem aqui a perpetuação do macho latino, que é a ideia de os homens não choram. Um homem que chora é maricas. Ele só pode chorar quando tem dores de barriga. Ou seja, quando os homens estão doentes, podem ser maricas. Aí podem chorar. Por qualquer outra razão, não devem poder chorar. E ele tem dores regulares na barriga, e que aí se permite chorar, que ele diz que o pai, aí diz que isso não é maricas. Mas sempre que aparece algum homem que o vê a chorar, ele diz que uma vez o pai levou um homem lá em casa, que parecia muito macho e muito homem, mas de repente o pai apontou-lhe uma arma que pudesse ele tornar-se cadáver, e ele começou a chorar, e aí ele viu, oh, pronto, é um maricas. E então, tem alguns episódios, o que eu acho muito interessante aqui é que não vão encontrar aqui descrições de como é que funciona um cartel e a polícia vai invadir.
Branqueamento de capital.
Não vão ter isso. Vão ter vislumbres disso, mas através das notícias que vão saindo na televisão, mas sempre como narrador, tendo uma criança, que não sabemos a idade, mas presume-se que deve estar, sei lá, ali no ciclo, vá, 5º, 6º ano, e que vai tendo... Qual é que é o vislumbre que tem do mundo que a rodeia? E, portanto, eu acho que pode ser uma boa sugestão. Tu, dentro deste tema, já leste, sim, assim, algum livro?
Olha, opá, dentro desse tema li recentemente um livro de reportagens de um autor que até já foi recomendado aqui, Patrick Braden Keefe, que ele tem um livro de reportagens em cada...
Que foi o do Império da Dor.
Império da Dor. E que tem várias reportagens... em que sobre... O livro chama-se Rogues, Rebeldes. Então, cada reportagem é o perfil de alguém, um criminoso, ou um empreendedor, ou um aldrabão, etc. E um deles é sobre o El Chapo. E, pá, é uma história incrível de um homem analfabeto que acaba a gerir um império de bilhões de dólares. Okay. Que mostra também que não é qualquer um. E diz lá uma cena interessante, que é um narco... Tem duas escolhas. Ou tem uma vida longa, que é uma porcaria, que anda sempre a fugir, a mudar de casa de um lado para o outro. Por exemplo, o El Chapo tinha túneis a sair das casas das amantes, para poder fugir rapidamente, se fizesse. Mas há muitos narcos que optam a dizer, pá, prefiro viver pouco tempo, mas ter uma vida espetacular. Então são os que vão para as redes sociais, são os que têm uma vida de luxo, e não sei o quê. Sabem que têm os dias contados, mas vivem à grande. Mas, pronto, é assim, relacionado com esse tema. Eu também, da forma como descreveste, o facto de ser uma voz inocente a retratar um ambiente super violento, fez-me lembrar também o Nunca Me Deixe, do Ishiguro, que também foi recomendado aqui.
E que eu li, entretanto, na altura não tinha lido, li, entretanto, já vi o filme também.
É, que é uma coisa, não é cómico esse livro de todo, mas...
Esse livro é doloroso de ler.
Mas também tem um bocado isso.
Tem uma visão ingénua do mundo. É. O facto de aquelas pessoas viverem num regime que te parece logo imediatamente alternativo, leva-te a crer que há ali uma inocência, mas há a vida toda dentro daquela inocência. E também faz lembrar isso, sim.
Há uma tendência recente que é séries sobre tráfico de droga. Uma porrada delas.
É.
Então, tens o Rabo de Peixe. Espanholas são para aí 5 ou 6.
O Farinha, não é? Já me falaram bem dessa.
Narcos. Eu vou ao streaming, está sempre a recomendação de uma série nova. Tipo, já para não falar, Breaking Bad, Ozark e coisas assim.
Sim.
E é um tema que eu, sinceramente, estou muito cansado. Eu, quando dizem que uma premissa de uma série é um traficante de droga, eu já nem me apetece ver.
Pois.
Já estou...
Sim. Aqui não é um mote, ok? Aqui na festa... Festa no Covil não é de todo o norte, não é de todo o mote.
Eu, entretanto, li um dos que recomendaste, a Ilha de Sukuan, e de facto é um morro no estômago. E li numa noite.
Sim.
porque não consegui parar de ler até chegar ao fim. Este livro tem essa vantagem.
Temos também...
bastante pequeno.
Ah, este livro, sim. Eu reli-o agora para sim. Este, porque já o tinha lido na altura, quando saiu, mas reli-o e reli-o aí numa manhã, e nem foi uma manhã inteira. Lê-se
muito bem. Eu estou a dizer que isto é uma vantagem, eu gosto de livros grandes, mas às vezes sabe bem...
Sabem
intercalar livros grandes com livros pequenos que vais lendo rápido.
Sim.
E então essa é uma boa opção para isso também.
É.
E depois é fácil de reler, não é? Se uma pessoa gostar de ser um livro pequeno, uma pessoa vai mais facilmente...
Ah, é uma perla. Este livro é daqueles mesmo que... Eu quando li, fiquei encantado. Há livros pequeninos que eu gosto, assim, pontualmente.
Relês mais facilmente esse do que a Montanha Mágica.
Ah, sim. Esse li uma vez, gostava de o ler eventualmente, mas depois penso... Olha, há uns anos, li, do Thomas Mann, li os Buddenbrook. Tenho lá em casa o Dr. Fausto também.
É o livro preferido do André Ventura.
É pá, pronto, mas isso diz não diz ele. Nada. Diz ele. Não, não acredito que ele tenha lido.
Sim, duvido, mas é o
que... Para escrever a merda que ele escreveu, não acredito.
Mas é o que ele diz no podcast.
Sim, mas... pá, olha, é um autor do caralho também. E, portanto, se quiserem, então, adquirir este livro... Procurem então a Flaner, o site da Flaner, a livraria Flaner, e se quiserem adquirir, podem aplicar o cupão LIVRO, espaço, DO, espaço, CARALHO.
Agora com calão.
Agora com calão. Portanto, é LIVRO do CARALHO, separado, sim, ou seja, como escreveriam.
E acho que podem beneficiar dos contos se forem lá pessoalmente e dizer que vem. Exatamente. Mas não insultem as pessoas, dizem, eu gostava de comprar este livro.
Vou apenas alertar para o seguinte, que eu falei com o Arnaldo antes de gravarmos este episódio, que é ao contrário do David Van, da primeira temporada, que eles tinham ainda um stock considerável, neste não tem um stock muito grande. E, portanto... Se ouvirem e quiserem adquirir, não demorem muito tempo, porque eu tenho medo que depois possa esgotar esta edição. E as pessoas que conseguirem então comprar o livro, epá, deem-nos feedback.
Sim.
Nós tivemos algum feedback quando foi... De alguns livros que aconselhámos.
Um monte de gente comprou o do David Van.
Houve muita gente a comprar o David Van. Eu lembro-me também de Rainha Isabel cantava rancheras.
Uhum.
Houve algumas pessoas que o encontraram, que eu disse que estava esgotado, e que o encontraram na M-Books. E também deram feedback, mas sobretudo de lerem. Eu já estive com algumas pessoas que compraram e leram o David Van e gostaram.
Sim, portanto, eu sou um deles. Não leria esse livro se não recomendasses e gostei.
Uhum.
Sobre o El Chapo, só um detalhe, que é o El Chapo leu a reportagem sobre ele, saiu no New Yorker.
Uhum.
Ou leu, ou alguém lhe leu, porque ele é analfabeto, não é?
Sim.
E marcou uma reunião privada com o jornalista para lhe fazer, para ser ghostwriter da biografia dele.
É sim.
O jornalista obviamente disse que não, não é? Ter metesse nesse mundo, não é?
Não deve ser. Não. Eu também não metia numa coisa dessas.
Olha, outra biografia interessante que tem nesse livro é do Mark Burnett, esqueci o nome dele, que é o gajo, o produtor de televisão do Survivor.
Sim.
E do o tipo responsável pelo Trump, porque foi ele que o convidou para fazer o Apprentice.
Uhum.
Que foi que deu aquele... O Trump era um empresário falhado, na falência.
E aquilo tornou...
Tornou uma celebridade A-list.
Sim,
que
sim, sim.
Lhe deu a possibilidade de se tornar presidente dos Estados Unidos.
Sim, sim.
É um livro bastante interessante também.
Ok. Portanto, malta, para a semana, à fel.
Sim.
Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de...
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento,
que não é da pizza.